da Arena Condá. E o único jogo em andamento pela Série B, o Athletic Clube vai vencendo o Juventude pelo placar de 1-0. O único jogo da Série B em andamento neste momento. Juventude vai perdendo para o Athletic, então, pelo placar de 1-0. São as emoções do estadual de futebol amador. E a Tropical FM, claro, um show de cobertura. A rádio que mais atua no esporte local e regional. Jogados 30 minutos dessa segunda etapa, 1-1. São Carlos precisa de um golzinho. Lucas Anqueta fez a inversão aqui na direita pro Cata. Cata dominou. Aí a bola escapou ali um pouco dele. Vai correr atrás, conseguiu ficar com a bola. Tá com o Rian. Zagueirão tá aqui na frente, né? São Carlos com certeza vai adiantar suas linhas porque precisa de um golzinho. Lucas Anqueta na parcela do gramado dominou. Também tá sem opção de passe, né? Tocou pro Rian. Os homens da frente, todo mundo parado, todo mundo esperando. Rian dominou, também abre os braços, quer chegada de alguém. Agora sim, o Cata, aberto aqui na direita, passou na intermediária, agora recebeu o passe de volta, ela, o Lucas Anqueta, tá na marcação, recebe pressão também aí do Queco, o jogador da equipe do Inter de Peritiba. Vai ciscando aí na intermediária, tá sem opção de passe. Muito bem postado também o setor defensivo da equipe do Inter de Peritiba, que tá jogando só pelo contra-ataque. Ó o Bruno, belo passe na esquerda, mas foi muito forte para o Felipe Oliveira.
Colocou muita força no lançamento aqui pro Felipe, mas o Marcelinho vem chamando e pedindo, né, para que eles explorem as linhas de fundo, porque a jogada de São Carlos é justamente nessa bola em velocidade. O Jacó agora está aparecendo aqui no lado esquerdo, perto do Rony. Do outro lado está o Dilan, né? A bola sendo mais aqui pela esquerda nesse momento. E São Carlos tem que buscar o gol, então tem que explorar o que tem de melhor, que é a velocidade.
Exatamente, tem que explorar, tem que ir para cima. A equipe tem uma certa caída, né? Com as trocas é normal, né? Até sempre ter essa adaptação depois das trocas. Enfim, as trocas feitas pelo técnico Marcelinho não surtiram efeito ainda. Agora o lançamento do Rafa. É a tentativa, né, lá com o seu Valério, mas aí a bola foi muito forte, ficou no setor defensivo para a equipe São Calense, nos pés do lateral esquerdo lá o Felipe, que fez aí o passe pro Bruno. Bruno tocou aqui na direita onde está o Rian inverteu mais ainda pro Cata. Cata dominou, tocou pro Lucas Anqueta na parte central do gramado, dominou, fez o giro em cima da marcação, precisou voltar. São Carlos não tá conseguindo furar esse bloqueio, famosa quebra de linhas, né, Oliveira? As linhas, por enquanto, não estão sendo quebradas com esse esquema de jogo. Muito, muito, muito burocrático aí o sistema de jogo da equipe São Calense, que ele toca, vai e volta, né? Ninguém para quebrar essas linhas, né, Oliveira?
O que era já de se esperar no segundo tempo, né, Kleber? O primeiro tempo ele foi até um grande primeiro tempo, porque as duas equipes resolveram, não, vamos jogar, né? O time do Internacional de Peritiba pensou, vamos jogar o primeiro tempo, vamos ver o que dá, e aí no segundo tempo, dependendo do placar, se a gente tiver com o placar favorável, aí a gente só marca, né? Tenta explorar o contra-ataque. E é o que está acontecendo. Seu caso tem a bola, mas aí praticamente fica todo mundo no meio campo. É mais difícil de você ter espaço. Então, para achar esse espaço, vai ter que ser inteligente. A equipe São Calense já já tem troca. Japa está aí para entrar na equipe São Calense. É a última parada, inclusive, né? Tem, acho, duas trocas, mas é a última parada, enquanto que vai num combo a equipe do Inter de Peritiba. Anotando aí, Joel, camisa 16, camisa 15, Vini, e o 7, Murilo. Joel, Vini e Murilo entrando. Já vou confirmando aí quem sai.
Essa é o Maurício, também o camisa 20, Valério. Esses dois que eu consegui identificar. Depois ele traz pra gente outra suposição. Olha o lançamento pra dentro da área. Eduardo Hoffmann cabeceou pra fora. Depois da cobrança de falta, né? Na perto da área, inclusive, mais pra linha de fundo, né? Que o Jacu acabou recebendo a falta. O cruzamento veio pra dentro da área. E na segunda trave, Eduardo Hoffmann cabeceou, mas cabeceou pra fora, Oliveira.
Primeiro o Bruno, né? Saltou lá no segundo piso. A bola passou por ele e aí foi caindo. Eduardo Hoffmann de cabeça. Cabeceou como manda o figurino, mas não pegou a direção do gol. Foi por cima da meta do goleiro Maicon já. Coloca a bola em jogo. 1-1 é o placar. Vai dando o Inter de Peritiba, mas tem jogo pela frente. São Carlos busca, não se entrega e busca o gol para classificar para as quartas de final.
Apenas um golzinho. Mais uma falta sofrida pelo Jacu. Não gosta muito o Léo Correia, dizendo que não sofreu a falta. Agora sim vai pintar cartão amarelo para o camisa 4, Léo Correia, pela repetição de faltas, também amarelado o zagueirão camisa 4 da equipe do Inter de Peritiba.
Teve o cartão antes pro Cata por causa disso, né? Ele chutou a bola e agora quem chuta é Léo Correia. Cartão amarelo para ele, camisa número 4. Cartão amarelo para o jogador do Inter de Peritiba. Falta, bola parada para a equipe São Calense. Se não dá com a bola rolando, a bola parada pode ser a solução. A bola parada pode decidir jogo e pode decidir classificação. Vem São Carlos com a bola parada. Lucas Anqueta e Felipe na bola.
Vamos lá, acredito em vocês, hein? Vamos lá, Felipe caminha com a perna esquerda e Lucas Anqueta com a perna direita. Olha lá, o Brunão também tá dentro da área, jogadores mais altos, o Rafa, o próprio Rian também, não, o Rian tá mais recuado aqui. Agora sim, autorizado o Felipe, perna direita, vai, colocou nos braços do goleiro Maicon Oliveira.
Aí atrasou a bola, né? Atrasou a bola pro Maicon. Aí todo mundo vai dentro da área, até o César grita aqui, né? Tá de brincadeira, porque realmente, né, foi muito
olha
mal.
Olha a passe errada aí do Lucas Anqueta, passe errado, mas Rian por baixo desarma parcialmente. Agora chegou o Rafa, não conseguiu desarmar, segue no ataque a equipe do Inter de Peritiba. Quase, quase se complicou a equipe de São Carlense. Vai trocando passe lá com o Matheus. Tá na frente da marcação lá do Eduardo Hoff. Matheus abre os braços, tá sem opção. Eduardo Hoff por baixo, o carrinho coloca essa bola pra fora, mas é lateral para o Inter de Peritiba. Jogado os 36 minutos nessa segunda etapa, é 1-1. Resultado que vai favorecendo a equipe de Peritiba, que vai saindo aqui de São Carlos classificado. Lateral cobrado para a equipe do Inter Peritiba. Lucão dominou, fez o giro, mas fez o passe nas costas. É do atacante. Felipe se antecipa muito bem. E quem sabe no contra-ataque. É 5 contra 6. Quero ver Felipe. Na intermediária, fez o passe na direita, nas costas do Dirlan. O Rony também abre os braços lá na esquerda. O Jacu estava centralizado. Se desenhava um baita contra-ataque, mas o toque foi nas costas aí do Dilan Oliveira.
A jogada se desenhou pro Rony, né? Aqui na esquerda, acabou o Felipe carregando demais e lançou do lado contrário, lá pro Dilan, nas costas do Dilan, fez totalmente errado. É que pro canhoto é mais fácil tu lançar pro outro lado, né? Ele tava correndo aqui pra largar de perna direita, que seria ou meter um três dedos pra buscar o Rony, mas era ali a jogada. Agora vai ter mudanças, Japa vai entrando no lugar do Rafa. Japa, camisa número 14, saindo Rafa, camisa 5, e também Ian. Vai entrando aí o Ian e vai saindo o camisa número 2, o Cata, lateral por lateral, volante por volante.
Muito bem, então tá aí, substituições sendo realizadas, a última parada do Marcelinho, últimas trocas é do Marcelinho. Então tá aí, Tropical FM junto com você, no estadual de futebol amador, Tropical FM, 20 anos. São Carlos vai ficando pelo caminho, mas tem muito tempo ainda, 36 minutos jogados. Nessa segunda etapa, São Carlos precisa de pelo menos mais um golzinho. Trazendo aqui mais resultados, Ouro Verde vai vencendo o São Lourenço, para pagar de 2-1. Gol também do Ajape. Ajape faz 2-0 no segundo, 25 do segundo tempo. Gustavo com 7 gols, inclusive é o artilheiro, vai fazendo 2-0 em cima do Ipiranga. O Ajape de Pinhãozinho vai mantendo aí a primeira liderança da sua chave. São os resultados de momento do estadual de futebol amador. E para você, claro, torcedor da Chapecoense, fique ligado, hein? Daqui a pouquinho, a partir das 18 horas, a equipe de esportes, microfone de ouro, estará transmitindo na narração de Oliveira Júnior, reportagens comigo daí, Kleber Heinen. Também no plantão esportivo de Leonir Canepa estaremos transmitindo Chapecoense e Remo. Chapecoense que vem de uma baita classificação na Copa do Brasil para o Botafogo. Agora a realidade é Campeonato Brasileiro, está na lanterna, precisa vencer o Remo hoje. E a Tropical FM vai contar as emoções a partir das 18 horas. Fique ligado. Olha o lançamento para dentro da área. Dilan conseguiu fazer o cabeceio de volta, mas fumaça de cabeça afasta o perigo. São Carlos segue na pressão. Tá ali com o Lucas Anqueta, dominou. Fez o passe mais atrás para o Bruno. Bruno dominou, ergueu a cabeça, tocou para o Rony no meio de dois marcadores. Passou por um, vai arriscar o chute, claro, tem que arriscar a perna direita, puxou, Thomas, foi por cima, Oliveira.
Estão chamando bastante aqui o nome do Rony. O Marcelinho, cada vez que pega uma bola aqui no meio, ele diz, ó o Rony. Acreditando bastante na velocidade, no drible do Rony e no chute também, né? Ele que fez o gol no jogo contra o Guarani, né, Kleber? De Xaxim.
Isso.
Aquela vitória que era importante para colocar a equipe em condições de chegar na última rodada com chance de classificação. E vai acreditando aí no prata da casa, Rony. Finalizou, não pegou muito bem, com força, mas sem a direção do gol. Segue no ataque, é um gol que precisa São Carlos para classificar, Kleber.
E terminou Ipanema 3, Independente São Domingos 1. Então Ipanema já estava classificado, mas venceu a equipe do Independente de São Domingos lá de virada. Vence pelo placar de 3-1, um dos jogos já finalizados, né? O Ipanema, que tinha 9 pontos, foi a 12 pontos, e o Independente com apenas 3 pontos. Olha o cruzamento do Ian para dentro da área, afasta Rafa de qualquer maneira. A bola ainda segue no domínio da equipe São Calense, tocando pro Lucas Anqueta, fez o passe na inversão lá na direita com o Felipe. Felipe devolveu pro Ian, pro Hoffman, fez o passe de volta para o Felipe, que tentou o cruzamento, acabou chutando em cima da marcação. A bola se perde pela lateral, segue no ataque, a equipe São Calense tem lateral. Vai lá Felipe cobrando rápido lá com o Lucas Anqueta, dominou, fez o passe lá pro Japinha dominou, fez o passe mais atrás, vai trocando passes, né? Inclusive os dois zagueiros de São Carlos estão aí no meio de campo, time bem ofensivo, porque sabe que precisa de um golzinho. De Lã, foi pra além de fundo, tentou fazer o cruzamento, acabou chutando em cima da marcação, Acabou dando tiro de meta, para mim era escanteio, mas enfim, o arbitragem entendeu como tiro de meta, Oliveira.
É, aquele lance que se marca para um ou para outro, ninguém muito vai reclamar, porque foi uma trançada, né? Mas a arbitragem entendeu que a bola pegou por último no Dirlan, foi para fora, então linha de fundo, é apenas o tiro de meta, segue 1-1 na informação, para pouco para esse esporte, Léo Calçados.
É, pouco preço esporte, Léo Calçados, tudo que você precisa, além de calçados, hein? É, tanto calçado para o seu dia a dia, sapatos, sapatênis, como também, claro, também para você praticar o seu exercício físico, para você jogar futebol, chuteiras, tênis, enfim, tudo que você precisa está na Pouco Preço Esporte e Léo Calçados. Bom atendimento e condições especiais de pagamento na Rua do Comércio, aqui no centro, em São Carlos. Conte sempre com a Pouco Preço Esporte e Léo Calçados. 40 jogados nessa segunda etapa, o placar é 1-1. A equipe São Carlos vai e não desiste nunca. Valeu, Dirlan, tá na marcação lá do Matheus, melhor pro Matheus, que conseguiu ficar com a bola parcialmente. Ele que tocou para fora, tá reclamando, não sei porquê, mas a bola por último bateu nele. Lateral cobrado, já com pressa a equipe São Calense. Tá lá o Japinha, camisa 14, dominou, tranquilizou a jogada, tocou pro Bruno, que já tá como armador, né? O zagueirão tá lá na frente. Fez o passe lá na esquerda pro Felipe. Felipe tocou pro Rony. Rony tá na marcação lá, o Richard. Richard não quis saber de brincadeira, de bico, coloca a bola para fora. Quem sabe nos canteios, Oliveira.
É, e vai lá o grandalhão Bruno, camisa número 4, Bruno Arenhart. Conversei com ele antes, eu disse, olha, tô sentindo que tu vai fazer um gol, quem sabe agora.
Vai lá, Felipe, na cobrança. Foi afastada parcialmente, a bola segue viva dentro da área. Agora sim, não quis saber de brincadeira. Chuta pra cima de qualquer maneira o defensor da equipe, da equipe do Inter Peritiba. Japinha com a bola, conseguiu ficar com a bola, depois se livrou dela. Ficou no domínio da equipe do Inter de Peritiba, que é um perde-ganha. Agora sim, lançamento aqui na esquerda. Tentativa lá pro zagueiro Lucão, aliás, pro atacante Lucão, mas Lucas Anqueta, perfeito na cobertura. Lançamento pra frente, Eduardo Rofan acabou recebendo a falta do Matheus. Jogados 41 minutos, é a segunda etapa. Placar é 1-1, placar que não interessa a equipe São Calense. Vai colocando o time pra cima o técnico Marcelinho. Precisa de pelo menos mais um golzinho. Lucas Anqueta com a bola na parte central do gramado. Ergueu a cabeça, tá com pouca opção de passe. Tocou aqui na direita, onde está o zagueiro Rian. Rian já tá lá na armação também. Tocou pro Ian Hoffman, lá na direita. Recebeu de volta lá o Lucas Anqueta. Devolve o passe, as linhas muito bem fechadas aí pela equipe do Inter de Peritiba. São Carlos está sim, não está conseguindo furar esse bloqueio, está muito bem postada a marcação. Vai lá, Rony recebeu esse passe. Rony ainda com a bola na parte central do gramado, está com a liberdade, hein? Perna esquerda, chuta em cima do Fumaça. A bola ainda segue para ele, mas ele passou da bola, fica agora no domínio, acabou errando. Olha a equipe do São Calense, o Jacu acabou arriscando, mas pegou mal na bola, foi para fora. Jacu que também cai no gramado, está exausto. Mas conseguiu fazer uma bela finalização, não foi tão boa assim, mas o erro também lá do Vini quase propicia aí proporciona, aliás, uma bela chance para a equipe São Calense, né, Oliveira?
Exato, só saiu ruim a execução, o chute, né, mas o restante tudo foi a pressão São Calense aí, ocasionando o erro do adversário, e o Jacu finalizou, não pegou legal, tá exausto, como tu disse, correu bastante, né, o melhor jogador em campo é o Jacu, que acabou fazendo o gol, que abriu o marcador. Segue São Carlos, não desiste, Kleber.
É, não desiste São Carlos, tá na pressão, lá na direita, Fumaça, chuta de qualquer maneira pra cima, que partida também do Fumaça, hein? Baita partida do Fumaça, não deixa passar uma também. Temos mais dois placares aqui, o Guarani, o Cerque Guarani fica mais uma vez à frente, 2-1 em cima do Cometa. Vai somando pontinhos a equipe do Guarani, que não tinha somado ponto ainda. E o Ipiranga desconta. Pedro, aos 33 da segunda etapa, desconta para o Ipiranga, em cima do Ajap. Agora Ajap de Benzinho, 2, Ipiranga, 1. Resultado de momento do estadual de futebol amador. Hoje a última rodada, última rodada da primeira fase. Campeonato Brasileiro Série A, intervalo de jogo para Bahia 0, Grêmio também 0. Jogo no intervalo. E o jogo entre Botafogo e Corinthians ainda em andamento, 52 minutos da segunda etapa. Aliás, terminou também. Agora intervalo para Botafogo 2, Corinthians 1. São os dois jogos em andamento da Série A do Campeonato Brasileiro. E aqui a equipe do Inter Peritiba vem. Lucão fez o cruzamento para dentro da área. Afasta o Felipe. Felipe afastou e deu certo. Tocou para o Japinha. Japinha dominou. Tocou para o Rian, que abre os braços. Está sem opção. Despachou para frente. O jeito é lançar. Não tem mais tática, não tem mais esquema. Jogo é bola para frente. É isso que o Marcelinho tá pedindo, mas São Carlos não tá conseguindo aproveitar. Tá aí com o Matheus com a bola, jogador da equipe do Peritiba, fez o toque pro Lucão. Perfeito por baixo, o Rian roubou a bola. Vai lá o Ian, fez o lançamento, a tentativa era com o Dirlan. Mas aí perfeito também lá o camisa 16, Joel, né, Oliveira? 16 é o Joel. É Joel, exatamente. As minhas anotações às vezes não me ajudam, mas é o Joel. Acabou despachando pra frente e deu pra ser. Deu certo. Richard fez o lançamento. A tentativa era com o Lucão, mas aí perfeito também o Rian, que também já tá exausto, tá mancando, sentindo câimbras também. Jogador que se esforçou muito também, conseguiu interceptar muito bem, mas o Arthur, depois o goleirão, também chegou pra dar tranquilidade a esse lance. Jogados 45 minutos. Daqui a pouquinho vai subir a placa de acréscimos. Vamos se encaminhando pro final do jogo.
Mais sete.
Vamos a 52. Essas são as instantes finais. Mais 7 minutos, torcedor, para a equipe de São Carlos conseguir um golzinho. E é claro, para você também, torcedor do Inter de Peretiba. Tá tenso, tá nervoso, mas tá feliz porque a equipe está buscando, está conseguindo essa vaga para a próxima fase. Lateral de ataque para a equipe São Carlos. Esse lateral cobrado para o Ricardo. Parece o Ricardo Hoffmann, né? O Eduardo Hoffmann, aliás, mas aí não conseguiu chegar na bola também para não se complicar o zagueirão. Lá o Léo Corrêa colocou essa bola para fora. É mais um lateral aqui na direita de ataque para a equipe do Inter, para a equipe de São Carlos, que segue na pressão. São sete minutos que faltam, já estamos nos acréscimos e o gol não sai. Olha lá o Bruno, aliás o Eduardo Hoffmann subiu lá em cima, dividiu, a bola ficou para o setor defensivo da equipe do Inter Peritiba, que chutou para frente, ficou no meio do campo para o Bruno. Bruno fez o passe, Lucas Anqueta para o Rian, mais à frente para o Dilan. Dilan tentou ficar com a bola, mas aí também não conseguiu mais ficar com a bola. As trocas também feitas pelo técnico Marcelinho também não surtiram tanto efeito, né, Oliveira?
É, exato. O técnico Marcelinho tá cobrando o Bruno, pedindo para ele jogar a bola lá dentro. Agora, eu vou te confessar que vou defender o Bruno. Eu olhei pra área também, não tinha ninguém, né? Eu só tenho que estar lá dentro, tem que ter mais gente lá dentro.
Olha o Jacu, jogou no mano a mano, conseguiu fazer o passe pro Rony, mas ele pegou muito mal na bola, o Rony. Rony que tem créditos, claro, com o torcedor, mas dessa vez pegou mal, Oliveira.
Poderia ter feito melhor, né? Não pegou legal, meio mascado na bola, e ele bate ambidestro, né? Bate com o pé direito, o pé esquerdo. O Dia talvez tinha todo o campo, né? No corredor da esquerda para tentar puxar pro pé esquerdo. Preferiu vir direito, não foi legal.
Olha a equipe do Inter de Peritiba chegando, olha o Queco, defesaça do Arthur com o pé esquerdo. Era 3 jogadores do Inter de Peritiba dentro da área. Matheus abasteceu muito bem o Queco, que finalizou. Chute forte, rasteiro, mas com pé salvador esquerdo, Arthur faz grande defesa, Oliveira.
Se a classificação vier, Kleber, essa será com certeza a defesa, não do jogo, a defesa da classificação, com a ponta no pé esquerdo, salvador na defesa do goleiro Arthur, uma defesa gigantesca no apagar das luzes, impedindo que seria o gol para decretar a classificação para a equipe do Inter de Peritiba. Segue vivo a equipe de São Carlos.
47 minutos, vamos a 52. Placar é 1-1. Matheus queria a marcação da falta. Agora sim, acabou fazendo a falta e vai receber cartão amarelo, porque se a falta em cima do Rian, ele queria primeiro a marcação da falta em cima dele. A falta não aconteceu, se jogou, depois fez a falta em cima do Rian, né, Oliveira?
Exato, falta aí do Matheus, camisa 17, cartão amarelo, segue a bola, São Carlos, vai pro ataque, busca o segundo gol, Kleber.
Vai pro ataque, terminou Guarani 2, Cometa 1. Guarani que não tinha vencido ainda, não tinha somado pontos, vence o Guarani, vence o Cometa em casa, 2-1. A equipe de São Carlos vem com o Jacu, perna direita, fez o passe pro meio, aqui na direita, Dirlan não foi na bola, acabou esperando. E aí sim o setor defensivo afastou, mas a bola ainda segue nos pés da equipe São Calense. Rian fez o lançamento para dentro da área, subiu lá em cima o goleiro Maicon, gigante, corajoso, colocou essa bola para frente. Agora no ataque aqui tá lá o Luca, né? O Lucão tentou dividir com a bola, mas melhor pro Rian, que fica com o lateral. Terminou também, aliás, o Santa Lúcia desconta, 3-2, Aliança 3, Grêmio de Santa Lúcia 2. Este jogo é em Pinhalzinho, jogo ainda em andamento. Aí lançamento para dentro da área, mas afasta, perfeito, mais uma vez lá em cima, fumaça, intercepta mais uma vez, muito bem. 49 minutos jogados, gente, tem mais 3 minutos, São Carlos precisa de pelo menos mais um gol. O Felipe também desaba neste momento no gramado, o Rian também já está exausto, os jogadores de São Carlos entregando o máximo, hein? Entregando o que tem. Vai lá, Lucas Anqueta, bota essa bola para dentro da área, Lucas, vamos para cima, tocou pro Dirlan, vamos para cima, Dirlan, pega essa bola, vamos para cima, Dirlan, fez o passe, um passe errado, vamos lá, a bola fica lá na direita com já exausto o Felipe. Marcelinho daqui a pouquinho vai entrar em campo, hein? Felipe fez o lançamento, vamos ver quem sobe, não sobe ninguém. O Eduardo Hoffmann tentou chegar na bola ainda, mas aí fez a proteção muito bem lá o camisa 16, o Joel, colocando essa bola pra fora. Encerrou também São Lourenço 4, Ouro Verde 1. Então São Lourenço venceu em casa, 4-1, jogo também encerrado. E terminou também, agora terminou Grêmio Santa Lúcia então perdeu 3-2 para o Aliança. Aliança 3, Santa Lúcia, Grêmio Santa Lúcia 2, jogo já finalizado. O outro jogo também já finalizado, Guarani 2, Cometa 1. 50 minutos jogados. 50 minutos jogados, agora deixou o braço lá o Fumaça. E vai receber cartão amarelo, deixou o braço em cima do jogador da equipe de São Carlos Oliveira.
E se não deixa o braço, o Jacu ia parar lá dentro da área. Na velocidade, Fumaça não pega. E aí tem cartão também para o técnico Douglas. Cartão amarelo por reclamação técnico Douglas e cartão amarelo para o Fumaça.
E essa é a bola.
Bola parada. Essa tem que ser a bola do jogo aí, Kleber.
Essa é a bola. Essa é a bola. Aí é 50 minutos, Oliveira, faltando 1 minuto e meio. É quem sabe na bola parada, o Lucas Segreta. Capricha, Lucas. Capricha, Lucas. Capricha, Lucas, que a vinhetinha do gol tá na ponta aqui. Lucas Anqueta vai ser autorizado. Tem que ser de bola parada. A falta é da direita, no bico da grande área. Lançamento para dentro da área. Vamos ver quem sobe. Passa por todo mundo. E vai nos braços do goleiro Maicon Oliveira.
É, tem que ter um pra se jogar na frente da bola, né? Não dá pra todo mundo ir dentro da área e ninguém sequer atacar a bola. A bola foi muito boa do Lucas Anqueta, né? Que o goleiro fica na indecisão se sai, se não sai, mas tem que alguém atacar a bola pra bola entrar, né, Kleber?
Olha o Lucas Anqueta, fez o lançamento, olha o Japa na entrada da área, quem sabe de perna direita, mas aí pegou mal na bola o Japinha. Tinha opção do passe também pro próprio Japa, do Jacu, aliás, na esquerda, também do próprio Ian, que estava mais centralizado, mas o Japinha pegou mão na bola, colocou a bola pra fora. 51 minutos, entramos no último minuto do jogo. A equipe do Inter de Peritiba já ergue os braços, querem o final da partida, mas tem mais um minutinho. Inter de Peritiba vai conquistando um ponto importantíssimo, empate que vai colocando a equipe para a próxima fase. São Carlos vai ficando pelo caminho. Vai com esse empate, vai dando adeus ao estadual de futebol adores, a equipe são calense. As equipes não desistem. Aí passe errado do Rian também, a tentativa era com o Dilan, fica nos pés aí da equipe do Inter Peritiba, vai gastando um tempo impressionante aqui no ataque. Valeu Joel, fez o passe pro Luca, tentou o passe de volta, mas interceptou muito bem o zagueirão Rian. Baita partida também do zagueirão, camisa 3 Rian. Quem sabe o último ataque, vai lá Felipe, fez o passe lá na direita pro Rony, pra esquerda que já sinalizou que vai cruzar, fez o cruzamento, foi forte, vamos lá, se pega lá, vai lá Eduardo Hoff, conseguiu impedir a saída, agora ali da direita, capricha meu guri, bora, bota para dentro da área, vamos ver quem sobe, afasta o zaga de qualquer maneira, vai lá Lucas Anqueta, coloca na confusão, colocou para dentro, vamos ver quem sobe, mas daí sobe de cabeça o Jacu, quando apita pela última vez, o seu Gustavo Henrique Elger, a fim da partida. A equipe de São Carlos fica pelo caminho, jogadores exaustos, caídos no gramado, deram o que podiam, lutaram até o final, bravura, força, não faltou para essa equipe que se dedicou, mas infelizmente fica pelo caminho, empate 1-1, Oliveira.
Exato, aqui ao lado do Lucas Anqueta, mais um jogo que não faltou entrega, né, Lucas? Não faltou raça, um primeiro tempo que poderia ter sido muito melhor, aquele gol no finalzinho custou caro, custou a classificação.
Exatamente, não faltou entrega, não faltou raça, mas faltou mais um golzinho para a classificação, né? Acho que o nosso time trabalhou bem durante o jogo. Conseguiu criar várias chances de gol aí, mas infelizmente não fizemos o dever de casa e com esse empate a gente se despede da competição.
Muito bem, tá aí Lucas Anqueta falando, tem jogadores todos exaustos, né, Kleber? A gente percebe a entrega que todo mundo deu, o Felipe estava caído um pouco antes de dar um pique, né, de quase 30 metros, então a gente sabe que todo mundo se entregou. Vai ter o cumprimento agora para a torcida, acho que o torcedor tem que parabenizar, porque realmente a equipe se entregou, né? Mas perdeu para um grande clube que certamente é um dos favoritos, a gente falou desde o início, né? Que é uma grande equipe, o time do Internacional de Peritiba, que fez a partida que precisava e conquistou, né? Com méritos, a classificação nesse momento sendo aplaudido. Aí o time São Carlense, pelo jogo que fez, porque realmente não faltou nenhuma entrega. Deixa eu chegar aqui também no do Bruno, zagueiro Bruno, torcedor, respondendo o que viu hoje, né? Uma grande atuação. Faltou o gol, o que faz parte do futebol. Agora, entrega não faltou, raça não faltou, uma grande cobertura, aliás, uma grande campanha, né, da equipe, mas infelizmente com esse empate fica aí no meio do caminho, né, fica fora das quartas de finais.
Boa tarde a todos, pois é. Infelizmente não foi o resultado que a gente precisava, né, mas fico a garra, a dedicação da gurizada e fizemos um grande jogo. Merecíamos pelo volume, merecíamos o resultado, mas futebol é isso aí. É competência, bola na rede, né? Então, um minuto de desatenção ali, acabamos tomando um empate. E fica de lição para as próximas, né? Fica a garra dessa gurizada aí, um clube com baixo investimento. e disputar de frente com os clubes aí que investem mais alto, acho que é um motivo de grande orgulho para todos nós também.
Agora, esse gol no final foi, a venda agora custou a classificação, porque foi aquele apagar das luzes que seria um outro segundo tempo, porque a pressão seria para o outro lado, até porque um dos dois iria ficar pelo caminho.
Exato, é acréscimo já do primeiro tempo, né? Então, se lamenta, mas a hora de resolver dentro do jogo, né? Então, facilitou para eles voltar para o segundo tempo ali, eles mataram tempo, gastaram tempo, e daí a gente começa a ficar nervoso, quer acelerar o jogo, mas é isso aí, futebol é isso aí, né? A gente sabe como é que é. E quem não tem oportunidade e não faz, acaba sofrendo com isso.
Tá aí, portanto. Bruno, falando aí no microfone da Tropical FM para a nossa audiência, o pessoal tá aí reunido agora. A gente vai chegar lá também para conversar com o pessoal de Peritiba. E nesse momento, né, aquelas palavras, com a oração também da equipe São Calense, mas vale a entrega, né, Kleber? Acho que uma grande atuação, o público melhorou bastante no decorrer aí da partida, no horário cedo, 3 da tarde, para um domingão, mas o torcedor se fez presente e apoiou do início ao fim e aplaudiu no final, porque reconheceu que não faltou entrega, não faltou luta para a equipe São Calense, mas faltou só o golzinho para se classificar para a próxima fase da competição.
Pois é, faltou detalhe, né, Oliveira? Faltou realmente aquele golzinho que conseguiram fazer, né, aos 38 da primeira etapa, a equipe fez 1-0. E no apagar das luzes da primeira etapa, acabaram então aí sofrendo, né, este gol, gol de empate, um gol que, claro, méritos totais aí para a equipe do Inter Peritiba, mas acho que pequena desatenção, como o próprio Bruno destacou também, né, uma pequena desatenção, a equipe estava, de repente, adiantada um pouco demais. Poxa, você vencendo uma grande equipe, né, de repente uma postura defensiva poderia ter sido naquele momento um pouco melhor, mas... né, depois, engenheiro de obra pronta, sempre é muito fácil, né, de você falar. Mas acho que parabéns à equipe São Calense, né? A gente viu jogadores exaustos, né? Jogadores pedindo para sair, mas não tinha mais como trocar. Jogadores aí como o Rian, né, o próprio Felipe, né, quando terminou o jogo, o Jacu também caindo dentro do gramado, tão cansado que estava. Então, parabenizar essa galera aí que realmente, como o Bruno destacou também, o Marcelinho destaca isso muito, o baixo custo de investimentos, né? Baixíssimo custo de investimento, tudo na parceria, né? 90% da equipe, tudo aqui da casa. Então, isso mostra também que o projeto está bem, está em andamento, não adianta fazer loucura, tem que ir com calma. A equipe chegou no detalhe, né? Acho que faltou, de repente, um pequeno detalhe, e faltou um golzinho, né? Para a equipe conseguir a classificação, e caiu numa chave muito forte, né? Com o Cometa, com o Inter de Peritiba, né? Então, realmente, está de parabéns a equipe por esse desempenho. Oliveira Júnior também conversando com o técnico Douglas.
Exato, aqui ao lado do técnico Douglas, da equipe do Inter de Peritiba, um jogo com bastante emoção, né? Faltou emoção, chance para os dois lados, mas aquele gol no finalzinho da primeira etapa, assim como foi, a gente falava aqui no turno da competição, lá também, né, se desenhou totalmente um segundo tempo, a pressão seria mais para vocês no segundo tempo, acabou ficando para a equipe da casa, e vocês souberam sofrer também no segundo tempo.
Isso que a gente falava no vestiário, né, a gente tem que vir a São Carlos e a gente tem que saber sofrer. A gente sabia que tinha a vantagem do empate, a gente não jogou para empatar, mas soubemos usar o regulamento, foi um grande jogo, a gente sabia que o São Carlos ia a colocar dificuldade no jogo. Mas como você falou, a gente soube sofrer, a gente soube se posicionar, tivemos peças para trocar no segundo tempo e graças a Deus tudo certo, agora é ver quem pegamos aí para domingo que vem.
Mais uma vez, aquele último lance, né, aquele último minuto, assim como foi lá no turno, que vale para uma competição, que o jogo só acaba quando o juiz apita, tem que estar com atenção total em todos os segundos aí da partida que pode definir um jogo.
Ah, isso aí, né? Um campeonato desse nível aí, cada minuto faz diferença, então tem que estar ligado o tempo inteiro. A gente teve a felicidade nos dois jogos conseguir empatar o jogo no finalzinho do primeiro tempo. Acho que isso balançou bastante a equipe de São Carlos, né? Eles voltam mais cabisbaixo pro segundo tempo, a gente soube aproveitar e soube aproveitar o relógio aí a nosso favor.
Douglas, parabéns aí, boa sequência.
Obrigado, valeu, um abraço.
Daí, portanto, Douglas, técnico da equipe do Internacional de Peritiba, que segue na competição, passou em segundo lugar da chave, né? Indo com esse empate a 10 pontos, São Carlos ficando com 8.
Muito bem, então tá aí Douglas também conversando com o Oliveira Júnior, né? Para fazer também o resumo dessa partida, né? A gente vai trazer então demais resultados aqui, além então desse empate São Carlos 1, Inter de Peritiba também 1, que culminou, né, com a classificação do Inter de Peritiba para a próxima fase. Também terminou em São José do Cedro, o Ajap conseguiu uma belíssima vitória, venceu o Ipiranga pelo placar de 2-1. Aliás, que campanha do Ajap, né? Ajap Pinhãozinho realmente aí fazendo uma grande campanha, já era líder da sua chave, né? E conseguiu aí uma bela vitória, né? Foi uma bela vitória realmente, foi a 13 pontos, né? Assim como também o Ipanema, né? Que conseguiu aí uma bela vitória pelo placar de 3-1 em cima do Independente de São Domingos. Então a chave C já definida, a Jape de Pinhãozinho 13 pontos, o Ipanema com 12, o Ipiranga com 5 e o Independente de São Domingos com 3. Então já, chave já definida. Chave A então, que é justamente a chave de São Carlos. Cometa então com aquele, o Cometa acabou perdendo hoje, né? Para o Guarani, agora seria Guarani 2-1, Cometa então ficou com 13 pontos, o Inter de Peritiba com esse pontinho foi a 10, São Carlos ficou com 8 e o Guarani, né, que conseguiu na última rodada somar pontinhos, ficou com 3 pontos, assim definido então a chave A. A chave B também tudo definido, né? A equipe do São Lourenço então acabou vencendo a equipe do Ouro Verde. Deixa eu até confirmar essa informação aqui, que lá no site tá diferente, né? Aqui repassaram no grupo São Lourenço 4, Ouro Verde 1. E no site da Leoc mesmo tá como vitória do Ser Ouro Verde 4-1 em cima do São Lourenço. Mas enfim, isso também não. É que aliás, muda um pouco em relação aí a primeiro e segundo lugar. Segundo o site da Leoc, tá? Então aí o Ouro Verde fez 4-1 no São Lourenço. Até vamos apurar essa informação. Então o São Lourenço passou em segundo e União de Pinhal, que venceu, Beija-Flor 2-1, ficou na segunda colocação. Aliás, passou em 15, conseguiu em primeiro lugar. São Lourenço, então, aí com São Lourenço com 12, Ouro Verde com 7 e o Beija-Flor, então, com apenas um ponto somado. Pela chave D, então, o Aliança, então, foi a 15 pontos, né? O Aliança que venceu, né? Que venceu, então, a equipe do Grêmio, Grêmio Santa Lúcia pelo placar de 3-2. O Aliança, então, foi a 15 pontos. O Grêmio, então, ficou com 8. O Guarani também ficou com 8 pontos, mas por critérios, o Grêmio então passou para a próxima fase. E o Palmitos, que hoje perdeu, somou apenas 2 pontos, não venceu na competição. Então tá aí, né? Trazendo aí os números dessa partida, né? Trazendo os números, então, resultados finais. E a gente só vai apurar essa informação também em relação ao Ouro Verde, se acabou ganhando ou perdendo lá no grupo. Colocaram que o São Lourenço teria vencido pelo placar de 4-1. E lá no site da Leoc, então, agora trouxeram todos os resultados, né? Agora sim, realmente, São Lourenço venceu pelo placar de 4-1 e não Ouro Verde venceu pelo placar de 4-1. Então tá aí, destaques do Campeonato Estadual de Futebol Amador. Oliveira Júnior também, daqui a pouquinho, também vai estar falando aí com o técnico Marcelinho, né, Oliveira, para justamente fechar. Enquanto isso, vou fazer o seguinte: daqui a pouquinho tem mais uma Super Jornada Esportiva, daqui a pouquinho às 18 horas estaremos transmitindo Chapecoense e Remo. Leonir Canepoli já está nos nossos estúdios, nosso plantão esportivo, para deixar o seu boa tarde, Leonir. Hoje infelizmente não deu para São Carlos, mas quem sabe daqui a pouquinho tem Chapecoense, jogo importante contra o Remo, né, Leonir? Boa tarde.
Boa tarde, Kleber Heiner, amigos da Tropical, é verdade, mas futebol é assim mesmo, né, Kleber? Tudo certo?
Tudo certo, Canepoli.
Isso aí, vamos aguardar então. Tu queres que eu informe algum do Campeonato Brasileiro?
Exatamente, traz pra gente, Canepoli, traz pra gente Série A do Campeonato Brasileiro, que inclusive está em andamento, né? O Botafogo está conseguindo aí uma belíssima vitória em cima do Corinthians, o Grêmio está empatando, e o glorioso Colorado ontem, o Colorado aí do Oliveira, também do Canepoli, fez bonito ontem vencendo o Vasco, né, Canepoli?
É, detonou 4-1 pra cima do Vascão do Renato. Foi triste, o Renato voltou pro Rio de Janeiro, 4-1 pro Internacional. O Atlético Mineiro venceu o Mirassol por 3-1, o Fluminense venceu o São Paulo por 2-1, o Palmeiras empatou com o Cruzeiro em 1-1, Santos perdeu para o Curitiba em casa, 3-0. Para o Curitiba, o Bahia no momento está empatando com o Grêmio, está em 0-0 o jogo. Botafogo está vencendo o Corinthians por 2-1, daqui a pouquinho tem Chapecoense e Remo, esse jogo que nós vamos transmitir aí para toda a região. Vamos ter também às 18h30 Bragantino e Vitória, e vamos ter também Atlético Paranaense e Flamengo, jogo às 19h30, Kleber Heinen.
Muito bem, então tá aí os destaques da Série A do Campeonato Brasileiro. Traz pra gente também a classificação, Canepa. Aproveite, já que você está no embalo, trazer pra gente também a classificação, né? Palmeiras, que com esse empatezinho também, segundo jogo, já sem vencer, né? Acabou empatando hoje, ontem, 1-1. E no último domingo acabou empatando em 1-1 também contra o Remo, né? Tá dois jogos aí sem vencer, né? Aliás, três jogos sem vencer, os últimos três, né? Foram três empates em 1-1. Empatou com o Santos 1-1, Remo 1-1, agora com o Cruzeiro 1-1. Mais somando pontinhos, mas veio o Flamengo encostando, né? O Flamengo que joga hoje contra o Furacão, se vencer hoje vai a 33, fica a 2 pontos e com jogo a menos o Flamengo, né?
Hoje estaria 5 pontos o Kleber Heiner, Palmeiras com 35 na primeira colocação, segundo o Flamengo com 30, Fluminense é o terceiro colocado com 30, São Paulo é o quarto colocado com 24, o Atlético Paranaense 23, juntamente com o Coritiba, na sétima colocação o Bahia com 23 pontos, o oitavo colocado é o Botafogo e o Atlético Mineiro com 21 pontos, ainda o Internacional que está na décima colocação também 21 pontos, o Bragantino é o 11º colocado com 20 pontos, juntamente com o Vasco da Gama e Cruzeiro. A 14ª colocação pertence ao Sport Clube Vitória com 19 pontos, o Grêmio com esse empate até o presente momento soma 18 pontos, é o 15º colocado, juntamente com o Corinthians e o Santos. O Santos, portanto, abre a zona de rebaixamento. Santos na 17ª colocação com 18 pontos, o Mirassol é o 18º colocado com 13 pontos, o Remo é o 19º com 12 pontos e a Chapecoense na 20ª colocação com 9 pontos. Daqui a pouquinho, Remo e Chapecoense com transmissão do Oliveira Júnior, reportagem do Kleber Heinen, e eu estarei aqui no plantão do estúdio para essa grande jornada esportiva, Kleber Heinen.
Daqui a pouquinho. Lembrando, né, gente, também estamos ao vivo através do YouTube e também Facebook, e o plantão esportivo não está indo pelo YouTube, tá bom? Então, se você que está no YouTube, está no Facebook, fique em silêncio quando o Canepa fala, porque o som é pegado diretamente da mesa. Então, quando o Canepa fala, né, os que estão acompanhando a gente pelo rádio, está tudo certo, mas para quem acompanha a gente pelo YouTube e Facebook, fica aquele silêncio, mas está tudo certo, tranquilo, tá bom? Então tá aí, né? Então tá aí, daqui a pouquinho toma essa grande partida. Oliveira Júnior também já está chegando aqui. Daqui a pouquinho também vai fechar também com o técnico Marcelinho Oliveira Júnior, que daqui a pouquinho também vai estar fazendo uma análise dessa partida, onde que São Carlos, infelizmente, fica pelo caminho, né? Fica pelo caminho. Vou trazendo aqui os resultados. Então, São Carlos empatou em 1-1. Esse resultado não era bom para São Carlos precisava vencer. Guarani conseguiu um belo resultado, venceu a equipe do Cometa pelo placar de 2-1. Né, conseguiu um belo resultado, por quê? Né, porque não tinha vencido nenhuma, não tinha somado nenhum ponto ainda, né? Pelo menos o Guarani conseguiu um pontinho vencendo o Cometa, né? Que já estava em primeiro lugar, enfim, 13 pontos. O Internacional com 10, São Carlos 8 e o Guarani, Cerque Guarani, foi a 3 pontos. Então tá aí, Oliveira Júnior já está posicionado aí justamente para conversar com o técnico Marcelinho, para fazer uma avaliação aí dessa partida, que com certeza vai fazer uma análise interessante. Só estamos esperando o posicionamento aqui para pegar também através da imagem. Marcelinho, que com certeza deve estar, né, feliz também com o desempenho, a entrega da equipe, né, que foi um bom primeiro tempo, foi o João muito bem, segundo tempo se entregou ao máximo, né, mas infelizmente às vezes essa entrega toda, às vezes não é convertida, né, não é convertida aí em gols, né, não é convertida em gols, enfim, por isso que deve ter uma avaliação positiva em cima dessa, mas a frustração, né, de ter faltado tão pouquinho, né, faltou só um golzinho, faltou só um detalhe. E enfim, e Marcelinho deve estar se lamentando justamente por conta disso. Agora sim, tá tudo pronto, tava aqui só esperando o posicionamento correto aí também da DW Transmissões para também trazer a imagem para você que está com a gente através do YouTube. Agora sim, Oliveira Júnior com o técnico Marcelinho fazendo uma avaliação deste empate em 1-1, Oliveira.
Exato, aqui ao lado do Marcelo já tá pronto para pegar o voo, né? Já tem outros compromissos aí, né, Marcelo? Mas avaliando esse jogo, a gente falava que garra, entrega, não faltou, aliás, não faltou durante a competição toda. Mas uma pena aí, um golzinho faltou para classificar hoje.
Não sei nem o que falar numa situação dessa, de tanto sentimento que a gente podia ter saído com a vitória. A gente perdeu muito lance de gol, a bola passou mais de 5-6 vezes na área pequena, rodando no chão, e a gente não conseguiu fazer. Mas assim, ó, falando do regional, do campeonato inteiro, pô, você tomar um 5-1 no primeiro jogo do campeonato, E você chegar aqui e conseguir levantar o pessoal, levantar os jogadores, levantar a diretoria, levantar o torcedor e continuar acreditando. E nós chegamos numa fase melhor do nosso time de crescimento, e pena que acabou o campeonato para nós. Os caras têm que comemorar mesmo a classificação deles, porque eles podiam sair daqui hoje com uns 3-0. E a gente, infelizmente, pecamos num lance ali, faltando um minuto para acabar o primeiro tempo, 1-0 para nós. Você não pode dar um contra-ataque pros caras, entendeu? Deixa os caras com a bola e marca lá atrás e termina o jogo. Primeiro tempo, 1-0 para nós, era outro jogo. E aí, mas assim, eu só tenho a enaltecer os jogadores, a diretoria, a própria administração São Carlense. A gente fez o que podia fazer economicamente. Vocês sabem como é que funciona o estadual. Tem gente que tem muito dinheiro para esse campeonato aí. E a gente está numa crescente. Agora é ver os pontos aí. A gente precisa de umas peças assim que coloquem um pouquinho mais a bola no chão, tenham mais paciência. Não é jogar um municipal, uma Copa São Carlos. Isso aqui é um estadual de amador. Se tu errar, tu paga o preço. Então essa é a minha leitura que eu tenho. E vamos continuar os treinos e trabalhar agora com os amistosos bons aqui dentro de casa para nós manter esse time jogando, que senão é começar do zero de novo.
Marcelo, parabéns aí pela campanha em si. Acho que uma construção de uma equipe é assim mesmo, né? Sempre ganhando, se for ganhando, melhor ainda. Mas pela campanha, pela dedicação, por tudo que a gente viu, o crescimento da equipe que pega e compara as equipes aí de hoje e de quando começou, a gente vê uma evolução nítida e tá tua cara. A competição, o time tá tua cara, o time entendeu tua forma de jogar e todo mundo se entregando em campo. Então, parabéns, esse é um fruto do teu trabalho que vem sendo feito e a gente fica muito feliz em ter você novamente com toda a tua experiência contribuindo bastante aqui para São Carlos.
Ah, eu só tenho a agradecer a todo mundo, né? Eu nasci aqui e comecei minha carreira no futebol aqui e agora, com 52 anos, pode ser que eu encerre ela por aqui. Então é o melhor momento da minha vida, assim, em termos de treinador, né? E trabalhar com esses guris aí que são fantásticos, né? Educados, você vê. Antigamente aí era 300 cartão, era isso, era pauleira, era confusão. Hoje deu aí, mas é coisa do jogo, faz parte, no profissional também acontece. Mas eu só agradeço aí a São Carlos, o Futebol Clube aí, por confiar em mim. Agradeço a vocês da rádio aí, né, Tropical, por estar sempre presente. E como você falou em evolução, vocês mesmos viram, né? A melhor coisa é você fazer um jogo e segurar o último treinador, o último torcedor até o final do jogo.
Valeu, grande Marcelo. Uma pena que o Marcelo, quando foi meu treinador, não tinha o estadual de amadores, né, Marcelo? Parabéns, foi. Valeu. Pra quem não sabe aí, Marcelinho, já treinei na escolinha do Marcelinho, isso algumas décadas atrás, tem maior consideração aí, a trajetória que tem, 10 anos da Chapecoense lá, né? Então realmente contribui bastante pro nosso esporte aqui de São Carlos. Leva um grande abraço, Marcelo, e esperamos que tu continue por muito tempo aqui.
Amém.
Valeu, tem, portanto, Marcelinho, com as palavras do treinador São Carlense, falando sobre essa avaliação desse confronto. Uma pena, né, que não deu, faltou um golzinho. A equipe agora se prepara, tem um ano aí de muitas competições ainda. Temos a Taça Carlos Kuma, que esse ano foi comandado pelo Marcelinho no ano passado, ficando com o vice-campeonato, perdendo lá em Quentaí para a equipe de Quentaí. E agora vai buscar o título fora de casa, né? Vai jogar, aliás, jogou fora de casa, jogou em Quentaí, né? Mas no ano que vem vai sediar a Taça Carlos Kuma, esse ano vai ser no Rio Grande do Sul. Vai ser em Cerro Largo. Então, se preparando aí para essa competição, que é um dos objetivos do ano, mas tem outras competições e amistosos, como disse o próprio técnico Marcelinho, Kleber.
Exatamente. Então, tá aí, né? Muitas competições. Então, tá aí. Parabéns ao técnico Marcelinho, né? Parabéns aí pelo bom trabalho. Parabéns a cada jogador, né? Não só jogador, a gente fala aqui bastante aí de jogadores, mas é parabenizar, né, toda a equipe, né, como num todo, né, o pessoal que vem aí, que recolhe, né, que deixa tudo limpo, que organiza, o pessoal que trabalha na Copa. Então, parabéns ao São Carlos Futebol Clube por essa dedicação, né, por esse trabalho, né, não é com apenas uma, duas pessoas que se faz, né, que se faz aí um campeonato assim. Então, parabéns a todos aí, parabéns a todos que, os envolvidos, né, e com certeza vem muita coisa boa por aí ainda, vem muito futebol ainda, vem muita coisa boa. Parabenizar a todos, então, aí pela entrega. Infelizmente não deu, a equipe ficou pelo caminho, mas com certeza muita coisa boa estará surgindo ainda daqui pra frente. Então tá certo, né, gente? Então tá certo. Então tá aí pra você ligado aqui na Tropical FM. A gente já, inclusive, já está trazendo então aqui a classificação atualizada. Vamos aqui trazendo certinho os confrontos também, já está sendo definido. Tudo daqui a pouquinho já vou trazer para vocês, tá bom? Deixa eu só destacar outra informação. Ontem a Desk, parabenizar também a outra equipe São Calense, a Desk, que venceu ontem, segue líder invicta da Série Bronze. Então a Desk ontem conseguiu uma bela vitória, né, na Liga 3 de Futsal Série Bronze. Ontem, sábado, jogando aqui em São Carlos, acabou vencendo a equipe do Santa Maria de Pinhalzinho, né? Venceu e venceu muito bem, né? Venceu aí pelo placar de 5-3. Parabéns à Desk, né? São 4 jogos, 4 vitórias. Próximo confronto, aliás, próxima partida é no próximo sábado, justamente na Copa Santa Catarina. Então, parabéns à Desk. Ontem, inclusive, a matéria completa está no site tropicalfmcc.com.br. Aí, quero destacar aqui também ontem, né, Oliveira? Infelizmente, ontem nós tínhamos uma programação, né, para a gente transmitir o jogo lá em Planalto Alegre. Inclusive, infelizmente, por conta de uma tragédia, né, no falecimento de um rapaz, né, as finais do Municipal de Suíço acabaram sendo...
Salão, né?
Salão, exatamente, de salão, acabaram sendo adiadas, né, por conta dessa tragédia, né, infelizmente desse falecimento, né, Oliveira, por isso que ontem não teve transmissão, né?
Exato, o João Paulo Betti, né, que tem 20 anos, filho de um dos atletas que faria a final, e a família Betti, né, a gente sabe, é parente até do prefeito também, muita gente, né, da família Betti que estava envolvida nessas finais, e acabamos tendo o cancelamento das finais de ontem, mais do que justo, né, não tinha nem clima para que acontecesse as finais, então fica possivelmente para o próximo final de semana, mas claro que ninguém vai estar falando sobre uma nova data agora. A gente deseja todo o conforto, né, que Deus possa confortar o coração de toda a família. A gente sabe que não é fácil, principalmente um acidente, né, algo sempre, falando de acidente, algo inesperado, um acidente em Chapecó, que acaba tirando a vida de um jovem aí que tinha todo o futuro pela frente. Então a gente, consternado com toda a família, deixando aqui o nosso abraço, nosso carinho, né, para toda a família Betti, todos os amigos, e que a gente possa, né, fazer agora, terminar uma competição que vai ter a cobertura da Tropical FM, independente de quando vai ser, né, a gente aguarda aí a data para que a gente possa fazer uma grande cobertura, uma grande transmissão, e que também tenhamos 4 grandes jogos, são jogos terceiro e quarto também, e que possamos homenagear toda a família, né, porque vai ser um clima, independente se for na próxima semana ou daqui um mês, vai ser um clima que vai estar se pensando, né, nesse falecimento desse jovem que acaba perdendo a vida aí, Cleber.
Muito bem, então tá aí, sentimentos também a todos aí, né, sentimentos aí a todos os familiares, e com certeza na próxima data, né, que for marcada, nós estaremos aí lá para transmitir essas finais, tá bom? Vamos estar trazendo então, para fechar aqui, trazendo os resultados então, né, de todos os jogos aí dessa tarde, do Estadual de Futebol Amador. Então São Carlos e Internacional 1-1 de Peritiba, Guarani venceu o Cometa 2-1, São Lourenço então fez 4-1 no Ouro Verde, descanso, União acabou vencendo o Beija-Flor, tá? O Ipiranga acabou perdendo em casa para o Ajap 2-1. O Ipanema conseguiu um belo resultado fora de casa, venceu de virado o Independente São Domingos 3-1. O Aliança também aqui em Pinhãozinho venceu o Grêmio Santa Lúcia por 3-2. E o Guarani venceu o Figueira em Palmitos 3-1. A classificação final então, gente, no Grupo A, passou então Cometa e Internacional, Cometa com 13 pontos e o Internacional com 10, eliminados São Carlos com 8 e Guarani com 3. Já no Grupo B, classificados União e São Lourenço, União com 15 pontos, São Lourenço também com 15 pontos, Ouro Verde 4 e o Beija-Flor com apenas 1 ponto. Já no Grupo C, tivemos classificados a Japi e também Ipanema, Japi com 13, Ipanema com 12, o Ipiranga com 5 e o Independente com 3 pontos. Já pelo Grupo D, classificaram-se Aliança de São João do Oeste e o Grêmio Santa Lúcia, tá? O Aliança 15 pontos, Grêmio Santa Lúcia 8, Guarani também 8, mas no confronto então Guarani ao Grêmio passou e o Figueira apenas 2 pontos somados. Então tem toda a questão da classificação geral, né, para saber quem pega quem, né, e depois já tem os confrontos definidos, né. Nós teremos então Grêmio de Santa Lúcia enfrentando o União Pinhal, então Grêmio e União Pinhal, primeiro confronto aqui em Pinhalzinho, segundo lá em Pinhal. Outro confronto, o Inter de Peritiba vai pegar o Aliança de São João do Oeste,
jogaço,
né. Primeiro jogo, então, sempre no time que fez a melhor campanha, vai fazer a decisão em casa, o segundo jogo. Então, primeiro jogo em Peritiba e o segundo jogo lá em São João do Oeste, jogaço, Inter de Peritiba Aliança. Outro confronto, jogaço também, Ipanema e Ajape.
Clássico
também, Ipanema e Ajape, jogaço também.
Mondaí, Pinhãozinho.
Depois, São Lourenço e Cometa. São Lourenço e Cometa. Então, primeiro jogo em São Lourenço.
Ou viagem para os dois, né? É o extremo lá, né? Itapiranga. Exato. E São Lourenço.
E o Peritiba e o Aliança?
Também, né?
É baita trajeto aí para o pessoal. Inclusive...
Ficou bom o clássico regional ali, né?
O Ajap e Ipanema estavam no mesmo grupo, né? Se pegaram de novo, né? Na chave C. O Ajap passou com 13 e o Ipanema com 12.
É porque é feito o ranqueamento.
Isso,
né?
É ranqueamento.
É o primeiro pega o oitavo e assim
exatamente,
por diante.
Exatamente, né? Então ficou aí esse ranqueamento, né? Dos primeiros, União 15, Aliança 15, né? Ajap 13 e Cometa 13. Eu me segundo os melhores, São Lourenço 15. O Pessoa Lourenço fez 15 pontos, Pessoa em segundo, né? Ipanema 12, Internacional 10 e o Grêmio 8. Né? Então, por isso, esses confrontos tem esse ranqueamento dos melhores primeiros e os melhores segundos. Então, por coincidência, mais uma vez estarão se enfrentando Ipanema e Ajap, eles que já estavam na mesma chave. Bom, Oliveira, para fechar também aqui, para a gente fechar aqui também essa transmissão, avaliar primeiro essa partida, esse empate frustrante, mas entrega não faltou, né, Oliveira, para a equipe São Calense.
Exato, ele não elegeu o craque do jogo, né? Depois de toda essa repercussão aí no final, faltamos só a votação do craque do jogo, mas, enfim, foi o lance que determinou o lance do jogo. Se tu me perguntar qual foi o lance do jogo, foi o lance dos 49 para 50 do primeiro tempo. Porque você vencendo por 1-0, São Carlos estava querendo aproveitar o bom momento para fazer o segundo e para vir mais tranquilo para o segundo tempo. Só que 1-0 já era o suficiente, né, para você jogar a pressão para o adversário, porque é aquele confronto direto onde uma equipe só ia passar. Empate servia para o Inter de Peritiba e o vencedor garantia a classificação para as quartas de final. E aquele lance mudou totalmente o panorama, porque São Carlos ia indo com uma vantagem, conseguindo o resultado que precisava, que era a vitória, e aí jogava pressão para o adversário. E você jogar fora de casa contra um adversário que é muito forte, São Carlos, contra a torcida, né, que o torcedor está aqui presente, melhorou bastante, aí especialmente no final do primeiro tempo, para o segundo tempo, né, um domingo, o pessoal almoça um pouquinho mais tarde, então tinha gente chegando ainda quase que no intervalo do jogo, e daí com as suas cadeiras, então o torcedor incentivando, empurrando a equipe de São Carlos, o que foi muito bonito de ver, muito bacana, acho que é importante o torcedor se fazer presente, eu esperava ter muito mais, tem que estar lotado, derramando gente aqui, porque é um projeto que sempre se cobra, né, de ter uma equipe jogando um campeonato estadual, e temos, então tem que apoiar o torcedor, tem que vir mesmo, tem que lotar o estádio, porque o time poder jogar com apoio da torcida é o 12º jogador, faz sim a diferença. Então imagina você enfrentar a torcida, enfrentar um time, tendo que você buscar a vitória. Seria com certeza muito mais dramático para a equipe do Internacional. E aí com o empate no finalzinho era o que precisava. Então quem teve que propor o jogo foi São Carlos. Porque o que São Carlos pensou? Não, primeiro tempo vamos para cima, vamos buscar esse placar para jogar a responsabilidade e a pressão para o adversário. E São Carlos conseguiu. Na jogada do Dudu, um pênalti sofrido, bem marcado pela arbitragem, muito bem convertido. Muito bem convertido aí pelo... teve gol, né, Cleber? Tu fala aí, me perdeu aqui, rapaz. Deixou.
Abalou a linha de raciocínio.
Emocionalmente aqui, gol do Grêmio, né? Quem é que fez o gol, tem?
Ainda não, Oliveira.
Pelo menos que seja o Carlos Vinícius, que eu tenho no meu cartola, tá? É. Eu pensei, ninguém vai pôr, né? É. Eu vou colocar o Carlos Vinícius e o Amuso também. São os dois que, se tem gol lá, é um dos dois, né? É bem possível que o Everton tenha feito, né? Porque quando eu escalo... Vieri. Eita, nós, né? Mas enfim, teve gol do Grêmio, então, 1-0 aí pra cima do Bahia. Tem jogo ainda, né? Segundo tempo, já metade do segundo tempo. Pra terminar com o meu raciocínio aqui, Kleber, então, seria jogar a responsabilidade pro adversário no segundo tempo, e São Carlos leva aquele gol no finalzinho que ali abalou emocionalmente o time. O time entrou com vontade no segundo tempo, muita vontade, só que aí tu já tava esgotado, porque o que correu o time no primeiro tempo foi algo assim que até o próprio Internacional não esperava talvez tanto. Que a equipe realmente correu muito, se doou muito. Cada dividida, porque é para você equilibrar um jogo contra um adversário que tem um poder de investimento muito mais alto, e a gente sabe a qualidade que tem o Inter de Peritiba. Não está aí por acaso. É o atual campeão, inclusive, né? É o atual campeão? Já foi campeão. O atual campeão é o Aliança, né? O atual campeão. Então, mas já foi campeão Internacional de Peritiba. Inclusive, nós já fomos lá, né? Com o Laria, né? Jogando lá. É difícil, né? Acabou perdendo, foi 6-1 em casa, né? Aí teve que buscar um placar fora, enfim, acabou perdendo lá. É muito difícil você enfrentar a equipe do Internacional. E São Carlos conseguiu fazer um jogaço, que era para estar 2 ou 3 no primeiro tempo. E esses gols perdidos, e eu falava quando estava 0-0, que quem não faz leva, existe muito no futebol, tu vai frustrando, tu vai perdendo chance, e o adversário começa, opa, peraí, olha, eles tiveram a chance, vamos ter mais atenção. Aí tem mais uma chance, peraí, ó, mais uma chance, quase que eles marcam, vamos ter mais atenção ainda. E assim vai indo, quando vê você se encaixa, vai frustrando o adversário que não consegue marcar, e tu busca aquele gol que foi, para mim, determinante para a classificação para a equipe do Inter de Peritiba. E aí, no segundo tempo, esse tipo de jogo não é o jogo de São Carlos. Se fosse o contrário, o São Carlos teria muito mais vantagem, porque o jogo de São Carlos é mais no contra-ataque. O São Carlos não tem jogador de área para você cabecear, não sei quando a zaga vai lá, que são jogadores maiores. Mas aí não tem aquele caquete de centroavante, né? De você, por exemplo, quando tinha o Eric, né? Que jogava aqui, tem alguns jogadores que são de área, de jogador. Nossos jogadores são de velocidade, são de contra-ataque. Então o São Carlos acabou não tendo o contra-ataque no segundo tempo. Quem teve foi a equipe do Inter de Peritiba, que inclusive teve a chance de matar o jogo. Mas a defesaça do goleiro Arthur acabou salvando naquela altura aí dos acréscimos praticamente da partida. Enfim, foi um jogo que o torcedor tem que valorizar. Foi um jogo de entrega, de raça, que não faltou o campeonato inteiro. Mas o placar, faltou esse gol aí. Lamenta bastante, porque foi só um golzinho. E agora a equipe fica aí pelo caminho, mas com certeza tem muito mais pontos positivos do que negativos nessa campanha no Estadual de Amadores.
Muito bem, então tá aí o resumo dessa partida. Vamos aproveitar também, já que você tocou no assunto sobre craque do jogo, Oliveira, neste empate em 1-1. São Carlos teve seus destaques. O Inter de Peritiba também, com baita elenco, né? Muito bons jogadores. Para você, já tem aí a definição do craque dessa partida, Oliveira?
Jacu? Vai pro Jacu, meu voto. Se for pensar, porque assim, o Inter de Peritiba nitidamente jogou com um regulamento na mão.
Isso.
Não veio para empatar, não veio com esse intuito, não, vamos empatar. Não veio, porque o primeiro tempo foi jogado, foi um jogaço, né? Um grande primeiro tempo, de ataque, contra-ataque, né? As duas equipes propondo o jogo. Mas, no segundo tempo, colocou o regulamento embaixo do braço e disse, olha, nós estamos com empate, vamos explorar o contra-ataque. E deu certo, né? Jogou com o regulamento. Então, no segundo tempo, São Carlos apareceu mais. Só que aí, São Carlos esgotado, as mudanças demoraram um pouquinho a encaixar. Só que o tipo de jogador, a característica dos jogadores de São Carlos, não são características para bolas aéreas. E aí, ficar lançando bola para a área, tanto é que, muitas vezes, lançava. E eu chamei a atenção, uma hora o Marcelinho disse, Bruno, lança. O Bruno estava aqui no meio campo. Ele olhou para a área, não tinha ninguém de São Carlos lá. Aí vai lançar para quem? O Rony é baixinho, quem mais? O Dilan é baixinho, enfim, o Jacu também não é jogador de área, ele é jogador de bola no chão, tanto é que o Marcelinho falava, cruza pelo chão. E devido às disputas do Jacu, que se entregou mais uma vez totalmente, o gol de pênalti muito bem marcado também, e começou inclusive numa jogada que ele ganhou a disputa e a bola rebateu, sobrou pro Dudão, que acabou sofrendo o pênalti. Então, para mim, meu voto é Jacu como craque da partida.
Exato, eu vou contigo. Eu destaco aqui também a atuação do Fumaça, né? Zagueirão da equipe do Internacional, que foi muito bem também. Fumaça, experiência também, bom jogador, mas para mim também o craque é Jacu, pelo gol também, mas pela entrega, sempre muito bem posicionado, Jacu, com a sua luta de pênalti, realmente aí, muito bem, sim?
Pode falar agora também, antes eu me atrapalhei, perdi o raciocínio por causa do gol, agora também teve, né?
Teve gol do azul, né, Oliveira? Mais um gol azul, mas é gol do Bahia, Oliveira.
Gol do Bahia agora.
Sanabria. Faz então 1-1, Bahia 1, bom, daqui a pouquinho vamos trazer todas essas informações, o nosso amigo Leonir Canepli já está lá, daqui a pouquinho Chape e Remo, né, Oliveira?
Exato, grande abraço para você, para o Canepli, para toda a nossa audiência, DW Transmissões, é com o Diegão, com o nosso, como é que é o, Jonathan? Jonathan Pedroso, ele Bigodon. Aí tá, com o Bigodinho.
Mete respeito, né?
Mete respeito, também o Guilherme estava antes aqui, né, trabalhou ou não só veio passear? Só passear.
Só assistir. Só para ver se está tudo certo.
Só para ver. Parabéns aí pela transmissão, pela narração, hein, Kleber? Na condução da jornada esportiva. Um grande abraço aí para você e até daqui a pouquinho.
Valeu. Grande abraço, Oliveira. Até daqui a pouquinho. E o Leonir Canepa também vai trazendo aí as informações. O Botafogo também amplia a hat-trick do Arthur Cabral, hein? Que quando a gente escala ele, nunca faz gol. Mas daí quando não escala, ele faz 3 gols. Mas vai tocando a programação aí, Leonir Canepa. E daqui a pouquinho já estaremos ao vivo a partir das 18 horas. Daqui a pouquinho tem Chapecoense e Rema. Mata no peito aí, Leonir. E vai junto nessa super transmissão. Bom, deixa eu só agradecer também os patrocinadores. Agradecendo aqui a Centro Informática e CSINET, Agrícola Cunhataí. Também a Eletroverla Boscar Service, a Rota Uniformes, Auto Posto Campo Verde, loja 10 e 15 mais, Cris House, Pouco Preço Esporte e Léo Calçados, e também Compre Tudo Supermercado, em nome dos nossos patrocinadores, para você que esteve junto com a gente, para você do rádio, para você do YouTube, para você do Facebook, grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência, mas é claro, fique ligadinho, daqui a pouquinho tem Chapecoense e Remo, aqui pela Tropical FM, a rádio que mais atua no esporte local e regional, fique ligado e até logo mais.
Muito certo, muito bem, esse então o Kleber Rainer que narrou a derrota do São Carlos Futebol Clube, né? Não deu essa vez, mas vamos se preparar para a próxima, né? Grande transmissão da equipe de esportes da Tropical FM nesse domingo, a primeira, daqui a pouquinho tem mais, daqui a pouquinho tem mais aqui para você, claro, daqui a pouquinho tem Chapecoense Remo.
Rádio Tropical. Aqui o seu outono.
Outono é aqui.
Seu melhor outono é aqui, é claro. Temperatura está aí na marca. Temperatura nesse momento está de 20 graus. Aqui em São Carlos, na capital da hospitalidade. Sejam bem-vindos ao nosso domingão, hein? Daqui a pouquinho tem jornada esportiva aqui na Tropical. Todas as informações para você. Todas as informações do jogo. Daqui a pouquinho com Oliveira Júnior, narração do Oliveira Júnior. E a gente vai acompanhando daqui a pouquinho as informações. O Bahia empatou agora com o Grêmio. Jogo em andamento, Botafogo 3, Corinthians 1, daqui a pouquinho mais informações pra você.
Ficará muito mais aconchegante com esta promoção especial da Leve. Cobertores Jolitex com 20% de desconto em até 10 vezes. Edredom Casal Bela Enxovais com R$100.